Programa patrocinado por Betano. Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um Deixem-se de Tangas. O meu nome é Mário Cajica. Como habitual, faço-me aqui acompanhar pelos meus dois amigos Joões, João Pedro Oca, bem-vindo João, e o João Rodrigues. João, muito bem-vindo. Uma semana, como sabem, com muitos jogos, até interessantes neste último fim de semana, nomeadamente o jogo entre o Futebol Clube do Porto e o Sporting Braga. Foi o jogo que antecipámos na última zona de apostas, que era, sem dúvida, o jogo de cartaz desta última jornada, e acabou por dar vitória para o Futebol Clube do Porto, por uma bola a zero. João Pedro Oca, hoje começo por ti, estamos sempre a começar pelo João Rodrigues, acho que também mereces começar uma vez o programa. Acabou por dar vitória para o Futebol Clube do Porto. Golo, quem mais, não é? Luís Dias, já não há aqui muita história. Mas pergunto, assim, de forma mais genérica, se achas que foi uma vitória justa do Futebol Clube do Porto e se esperavas mais do Braga nessa partida.
Olá, um gosto também estar aqui novamente. Em relação às apostas, pronto, um de nós tinha que acertou o João Rodrigues.
Eu fui na vossa, só para dar a vitória ao Braga, mas já esperaria.
Tinhas falado na vitória do Porto, tinha falado no empate, falado na vitória do Braga, portanto acabou por ser uma vitória do Porto. Eu acho que nós devemos começar a apostar, de facto, nem nos golos do Luís Dias.
Porque é melhor, porque aí...
Ganhamos certamente dinheiro, foi o 11º gol dele no campeonato.
Melhor jogador da Liga, João?
Sim, até agora, sem dúvida. Melhor jogador do Porto, garantidamente, e da Liga também, garantidamente. É um jogador que não está no centro da área, mas é o melhor marcador. Acho que isso por si só diz muita coisa. Tem os mesmos golos que tem o Darwin, que, enfim, fez 3 golos naquele jogo frente à Belenenses Chade, e isso certamente vai dar muito falatório, mas ainda estamos, de facto, numa fase muito inicial da época. O Luís Dias, de facto, tem uma grande oportunidade nos primeiros 15 minutos, depois faz aquele gol com muita classe na cara do guarda-redes, a desbloquear um jogo em que o Porto voltou a criar muitas oportunidades, tal como tinha feito frente ao Atlético de Madrid. Foram 15 remates dos Dragões, muitas oportunidades, muita fluidez de jogo, muita forma de chegar à frente, mas só marcou um gol e acabou por ser suficiente. O Braga teve que fazer algumas mudanças, fruto daquilo que já falávamos, e é verdade que o Braga teve menos de 2 dias de descanso em relação ao Futebol Clube do Porto, e isso faz a diferença, sobretudo porque o plantel do Braga não é tão bom como os dos rivais, obviamente, dos rivais falando dos três grandes, nem é tão bom como o da época passada, portanto, Carlos Carvalhal tem, de facto, a manta um bocadinho mais curta, e para este tipo de jogos faz a diferença.
Mas tem um plantel muito equilibrado.
Sim, é verdade, mas não é... Há ali os jogadores em si, o Fabiano, enfim, jogadores que não têm, de facto, a qualidade que eu acho que são dignos do Sporting de Braga, e o Porto está, de facto, apesar de ter perdido contra o Atlético, não fez um mau jogo.
Mas uma coisa, João, e desculpa interromper-te, olhando antes de mais só para o Braga, para fazermos aqui também a ligação, o Braga acaba por perder o jogo com o Futebol Clube do Porto e não consegue ganhar na quinta-feira.
Sim,
ou seja,
é verdade.
Carvalhal falha as duas missões num espaço de tempo, que eram duas missões importantíssimas para o futuro do Braga. Não é?
Sim, e o fosso agora entre o Braga e os três grandes cavou-se ainda mais, e é muito difícil o Braga chegar lá, até porque o Jorge Jesus disse ontem uma coisa que é verdade: os três grandes estão mais fortes nesta época, e acho que vão mostrar isso ao longo de toda a temporada. Em relação ao Braga, obviamente que ganhar ao Porto no Dragão não era o mais fácil, apesar de terem ganho na época passada, e não era, de facto, a pressão do lado do Braga, mas falha, de facto, dos objetivos importantes. Podia ter empatado, teve aquela oportunidade do Francisco Moura no poste, teve depois uma do Ricardo Horta, mas o Porto esteve sempre mais por cima do jogo, criou mais oportunidades, tirando aquele momento ali na segunda parte em que o Braga deu um bocadinho mostrou as garras, mas não foi suficiente para mudar este Porto, que eu continuo a dizer, tem muita fluidez, tem muita facilidade de chegar lá à frente, tem uma equipa muito sólida, tem um Vitinho em grande forma, tem um Uribe em grande forma. Ontem o Sérgio Conceição deixou o Taremi no banco porque tem, de facto, estado em branco nos últimos jogos, mas o Evanilson também tem mostrado qualidade, e, portanto, e depois com o Luís Dias a desequilibrar, com aquele forte constituído pelo Uribe e o Vitinha, de facto, cada vez melhor na equipa do Futebol Clube do Porto, e justamente a ser cada vez mais influente e titular, acho que a equipa está, de facto, forte. Venceu ontem eu acho que é a 9ª vitória consecutiva no campeonato, de facto, é incrível. Sérgio Conceição, que já tem a melhor pontuação desde que chegou ao Futebol Clube do Porto esta época, ou seja, até esta época, o que quer dizer muita coisa. E só dar uma nota em relação ao Pepe, que voltou ontem a sair lesionado, mas ele tem quase 39 anos.
Mas o Pepe quer jogar, joga e jogou.
Já é o sexto ou o sétimo jogo em que sai com queixas físicas, mas quer jogar sempre. E eu não vou arriscar dizer que ele não vai estar nos clássicos com o Benfica, porque, enfim, o homem é um monstro e certamente se vai reinventar. Mas é só para terminar com esta nota, são quase 39 anos e muitos poucos centrais, de facto, fazem o que ele faz, jogar ao mais alto nível. Liga dos Campeões, no Porto, jogar na seleção, certamente que irá ao Mundial 2022, portanto é absolutamente incrível, um nível só Maldinis por aí fora, não vejo outros assim.
Sem dúvida. E João Rodrigues, vou pegar aqui noutro tema, e já o João Pedro já tocou assim de forma ao de leve, que tem que ver com as opções de Sérgio Conceição para este encontro. Podes, obviamente, contextualizar e dizer se achas que a vitória foi justa, mas vou pedir também para entroncares o teu raciocínio na questão destas alterações que Sérgio Conceição implementou. Temos um Vitinha cada vez mais a ser referência neste Futebol Clube do Porto. Achas que está a caminhar para ser um indiscutível na formação de Sérgio Conceição? E, já agora, ao mesmo tempo, tivemos duas questões também importantes. Taremi no banco, neste encontro, e Sérgio Oliveira volta a cair para o banco, jogou então Gruitch e também Uribe. Como é que achas que este meio-campo do Futebol Clube do Porto vai funcionar? Achas que vai funcionar assim a três com o Vitinha juntamente com o Gruitch e o Uribe, por exemplo? Ou achas que esta questão de Taremi foi esporádica e eventualmente Taremi vai voltar ao 11?
Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui.
Eu acho que... Não me agradeçam todas as semanas. Porque
senão... É verdade, porque senão...
qualquer dia...
Não, eu acho que Sérgio Conceição foi questionado no fim do jogo em relação a Taremi e até lhe perguntaram se tinha sido uma forma de espicaçar, digamos assim, o internacional iraniano, e Sérgio Conceição negou. A verdade é que Taremi já não era suplente para a Liga no Futebol Clube do Porto, há uma imensidão de jogos, há muitos mesmo, desde a época passada, penso eu. Portanto, soou um pouco estranho. Taremi não vem praticamente viver o melhor dos seus momentos, mas acho que continua a ser um excelente avançado, um marcador de golos, um jogador que dá muito à equipa. Portanto, acredito que não seja a regra vá estar a meio começar agora no banco de suplentes. Mas a verdade é que este figurino do Porto mostrou muito bons sinais, parece-me Vitinha está de facto no momento...
Jorge, o Berla só a Taremi ele não marca desde 26 de outubro há 8 jogos, não, sim, são quase 2 meses.
Mas eu estava a falar do facto de começar no banco um jogo
sim, de sim, mas são quase 2 meses sem marcar.
Não
e
está no
melhor
dos seus momentos. Eu acredito que Sérgio Conceição tenha passado um sinal, vá, até tentar espicaçar Taremi. Mesmo que ele tenha dito não na conferência de imprensa, acredito que tenha sido. O treinador tem toda a legitimidade para deixar um jogador, por mais titular que seja, por mais crónico titular que seja, deixá-lo no banco, se achar que ele não tem tido o melhor dos rendimentos. A verdade é que o Porto não se ressentiu, minimamente, parece-me estou de acordo com tudo aquilo que o João Pedro Oca disse. E gostei muito da dinâmica do meio-campo do Porto. Vitinha está num grande momento e acho que foi uma boa ideia de Sérgio Conceição, digamos assim, meter ali os dois guarda-costas, digamos, Gruitch e Uribe, foram autênticos guarda-costas de Vitinha e deram espaço para que Vitinha soltasse o seu gênio, porque é de facto um jogador muito talentoso, com muita qualidade no passe e que tem tudo para ser o grande organizador de jogo do Porto. O Uribe, por exemplo, faz um grande passe no lance do golo azul e branco e a verdade é que Gruitch, eu fui crítico de Gruitch nos primeiros tempos de Porto, mas tem mostrado ser um jogador fiável, sempre que é. Tem em jogos, atenção, já dissemos aqui no programa, Gruitch na Champions, fui titular várias vezes e sempre com um alto rendimento, principalmente no jogo em Milão. Uhum. E ainda agora ontem, contra o Sporting Braga, não comprometeu nada, bem pelo contrário.
E dá para ter Sérgio Oliveira no banco?
Dá para ter Sérgio Oliveira no banco, um luxo, um grande jogador.
Sérgio Corona Oliveira. Corona também.
E assim, não é a primeira nem a segunda vez que Sérgio Oliveira vai para o banco, quem se esquece do início da época, até houve aquela rábula da quase saída no verão, uhum. E depois teve muito tempo no banco. Sérgio Oliveira não está claramente a fazer a melhor das suas temporadas, mas é um jogador também muito fiável, um jogador que respira Porto, e um jogador que a qualquer momento pode resolver o jogo com uma bola parada, por exemplo. Mas... não sei se Sérgio Conceição não continuará a apostar, pelo menos nos próximos tempos, nesta tática, porque a verdade é que o Porto, apesar de Taremi estar no banco, não se ressentiu ao nível do poder de fogo. O Porto fez muitos remates. O Porto, ao intervalo, podia ter já resolvido o jogo. O Porto criou muitas oportunidades no primeiro tempo. Na segunda parte, o Sporting de Braga apareceu mais afoito, criou aquela oportunidade, tinha criado a bola oposta na primeira parte, mas criou a oportunidade do Ricardo Horta. Mas o Porto, depois, num registro até mais de contra-ataque, nos últimos 10 minutos, nos últimos 15, poderia ter decidido o jogo mais uma vez. Portanto, é um Porto com muita chegada à área, cria oportunidades com muita facilidade. É uma equipa que é pressionada alto, é muito forte, quer dizer. São imensas as perdas de bola dos adversários do Porto no primeiro terço do terreno e depois no Estádio Dragão isso ainda avoluma. Portanto, feliz Sérgio Conceição quando pode, lá está, como disseste bem, ter um jogador como Sérgio Oliveira no banco e ter jogadores da fiabilidade de Gruitch e Uribe, que está também num grande momento de forma, quer dizer,
destrói
jogo, faz jogar, é um jogador que joga simples e Vitinha, de facto, é daqueles miúdos que não engana. É mais um craque para o Porto, para o futebol português e para a nossa seleção. O futebol português está um viveiro autêntico de talentos.
E o Futebol Clube do Porto tem muitos jovens com imenso talento. O próprio João Mário, que também já é incontornável.
Fábio Vieira. A geração dele também é o giro mais talentoso.
Francisco Conceição também.
O Francisco Conceição, sim.
Enfim, tanto luxo. João Pedro, vamos falar de Benfica. O Benfica vence de forma clara, uhum. Depois daquele... do apuramento, mas que efetivamente até falámos na tal questão dos assobios para Jorge Jesus, alguma contestação por parte da segunda parte do Benfica, mas efetivamente o Benfica vence e convence. Era uma deslocação complicada diante do Famalicão, 4-1, 3 golos de Darwin, naquela posição de que nós já tínhamos falado, não jogar central, Darwin mais na faixa, é a posição em que Darwin rende mais.
Sim, é a posição ideal, ele é um jogador muito bom no ataque à profundidade, jogador muito rápido, com muita dinâmica, ele e o Rafa têm um andamento claramente acima dos outros, e isso viu só.
Rafa também está
um já... marcava, o outro assistia, depois o outro marcava, era assistido pelo outro, enfim, aquilo era... É de facto, eles os dois são muito desequilibradores e quando estão em forma nota-se perfeitamente isso, o próprio Jorge Jesus admitiu que eles têm uma mudança a mais ou duas mudanças a mais do que os adversários. O Famalicão não foi de facto um osso muito duro de roer, olhando para o cômodo geral do jogo, houve ali uma fase em que a equipa reagiu bem, sobretudo ali na segunda metade da primeira parte.
Está a surpreender este Famalicão pela negativa?
Pela negativa, sim, claro, claro. Obviamente que não tem o plantel que já teve, obviamente que parece quase um clube formador de talentos.
Mas são muitos jovens talentos.
São muito jovens que saem
dali. Com potencial gigante.
Não só jovens, como também jogadores um bocadinho mais maduros, mas, por exemplo, sei lá, Pedro Gonçalves, o Ugarte, Tony Martínez, claro. São muitos, o Gustavo Assunção, são muitos jogadores que lá
se ingraram. Mas este não tem mesmo assim equipas.
Não tem as mesmas equipas.
Sim. Apesar de não ter a mesma equipa, parece.
O treinador fez muitas alterações em relação àquela derrota também humilhante frente ao Gil Vicente, que a equipa foi confrontada até pelos adeptos. Houve vários jogadores, como o Ivo Rodrigues, por exemplo, que ficaram no banco hoje. Ontem, aliás, mas mesmo assim a equipa não conseguiu reagir. E obviamente, quando tu jogas com o Benfica, que entra praticamente a ganhar no jogo e faz ali dois golos de rajada, fica ainda muito mais difícil. O Benfica entrou muito bem, tanto na primeira parte como na segunda, aniquilou logo qualquer expectativa que o Famalicão tivesse. E depois o Darwin, em grande forma, já tem 11 golos do campeonato, 14 em toda a época. É um jogador que vai fazer certamente a melhor época de sempre no Benfica e também na sua curta carreira, e vamos ver se não será ainda mais importante naquilo que aí vem. Mas acho que o Benfica, independentemente da qualidade de jogo que se possa dizer, ou da consistência de jogo, se calhar é melhor dizer assim, acaba por dar uma resposta positiva à derrota no derby, não é? Qualifica-se para os oitavos final da Liga dos Campeões, um 2-0 em casa, vai ganhar 4-1 ao Famalicão, ou seja, recupera um bocadinho de confiança para aquela reta final muito importante contra o Porto deste mês. E, portanto, não deixa de ser uma vitória, obviamente, justa, sem qualquer contestação, com dois jogadores a destacarem-se dos demais, o Rafa e o Darwin, Otamendi, o esteira defesa, Weigl também cada vez em melhor forma, e o Benfica continua a pressionar os rivais, e acho que isso era o mais importante.
João, temos de falar aqui em várias questões. Pegando aqui no raciocínio do João Pedro, perceber se concorda, se achas mesmo, acredito que sim, em relação a Rafa e Darwin, se foram os elementos mais do Benfica nesse encontro. E depois aqui umas questões mais táticas. André Almeida mantém-se na linha defensiva, tínhamos falado na possibilidade de sair ou não, continua a merecer a confiança de Jorge Jesus para esse 11. E perceber também a tua opinião sobre este posicionamento de Darwin, se é o posicionamento correto, e qual é que seria o ponta de lança referência nesta altura. Jogou Seferovic neste encontro, há Gonçalo Ramos, há Yerem Chuk, que ontem não contou, mas há várias opções. Como é que te parece que é, qual é que te parece que é a melhor frente de ataque para a equipa encarnada neste momento?
Olha, mais uma vez, isto assim fica mais... Não fica tão agitado.
Quando ganham as coisas...
Mas concordo com o João Pedro Loca, também em tudo, em relação ao Famalicão, Benfica. O Benfica entrou muito bem, isso é verdade, o Benfica entrou muito bem. E foi eficaz, foi muito eficaz. Depois, adormeceu mais uma vez. Falávamos aqui em off e montanha, acho que o Benfica, claramente, os três grandes, a equipa que não consegue, raramente consegue fazer 90 minutos... todos eles convincentes. O Benfica tem ali 20 minutos muito fracos ontem em Famalicão. O Famalicão reduziu e podia ter empatado. O jogo podia estar perfeitamente empatado ao intervalo, mas depois o Benfica entra com a corda toda na segunda parte e resolve o jogo, e o Famalicão também se rendeu. Darwin fez um dos melhores jogos deste ano no Benfica, parece-me muito bom jogo, e claramente voltou a provar que acho que não faz muito sentido Darwin jogar no centro do terreno, pelo menos a titular. Claramente descaído para uma das alas, com a profundidade, com a forma como, com a sua velocidade, desequilíbrio, e depois consegue passar para o meio. Quer dizer, o primeiro gol de Darwin ontem, o primeiro gol do Benfica, acho que é paradigmático daquilo que o melhor Darwin pode oferecer ao Benfica, com a sua velocidade, com uma recepção ótima, orientada, praticamente destruiu a defesa do Famalicão, e depois com um bom remate. Darwin parece-me estar também a aprimorar um pouco a finalização, era claramente uma pecha sua, acho que não jogou com lacunas graves na finalização, acho que ainda não é um grande finalizador, não é? Portanto, também ficamos assim a pensar, se ainda não é um grande finalizador, o que será quando for, porque tem de facto uma excelente média de golo já. Mas a verdade é que com a sua velocidade, com a sua técnica, e juntando-se a um Rafa, que quer dizer, Rafa num para um em Portugal é uma coisa absolutamente devastadora, parar Rafa só em falta ou só por milagre.
Às vezes dá a ideia que ele quer acelerar, mas parece que por misericórdia, acabo por não o fazer.
É incrível,
bem, sim. Eu sei que se lá, vou passar por 3 ou 4, mas calma.
Hoje vou abrandar.
E tem uma coisa... Dois, sobretudo na segunda parte, em que ele quis... Pareceu claramente querer se poupar.
Não, e ele sempre em pé, porque se a justiça seja feita a Rafa, eu nunca vi a Rafa simular uma falta, praticamente.
É verdade.
Ele sofre muitas faltas e só cai mesmo no limite. Mas voltando a Darwin. Darwin claramente descaído para uma das alas, ou seja, neste caso ele estava na da esquerda e não faz sentido jogar no centro do terreno. Pois em relação a avançados no eixo, Seferovic ontem penso que passou um pouco ao lado do jogo, não sei até quanto ele não está afetado com a questão do falhanço em Camp Nou, com o Camp Nou Gate, digamos assim. É verdade, jogou no Jamor contra o Bessado, mas com todo o respeito é um jogo que não conta, foi um jogo...
Jogou e marcou.
E marcou, tal como Darwin, mas isso é um jogo, nem me sinto nem à vontade para analisar um jogo como aquele. E talvez não tenha recuperado, talvez não, acho de certeza não recuperou ainda emocionalmente. Acho que foi um momento muito marcante de Seferovic no Benfica, mas a verdade é que Seferovic, e eu estou longe de ser um grande admirador de Seferovic, mas Seferovic já provou que consegue também marcar muitos golos em Portugal, portanto eu acho que é claramente uma opção a ter muito em conta para o eixo. E Aremchuk também, o Jorge Jesus disse ontem que não jogou porque acho que estava com fadiga muscular, algo do género, e disse que dificilmente jogaria contra o Covilhã. Acho que Aremchuk foi um jogador que passou por alguma falta de confiança, o que também se traduziu em falta de golos, como falámos em relação à Taremi, mas que fez um bom jogo contra o Kiev, fez uma boa primeira parte, voltou aos golos e não foi só por isso, deu muito ao Benfica na primeira parte, tabulou sempre bem com os seus colegas, acho que é uma opção também muito válida, e há ainda Gonçalo Ramos, que para mim é, digamos, um dos maiores case study neste Benfica de Jesus, é um jogador que chega aos sub-21 e é vê-lo marcar 2, 3, 4 golos por jogo, e no Benfica, não sei se é como a história do ketchup, como dizia Ronaldo, se é um jogador que quando marcar o primeiro gol do Benfica vai sempre...
Mas é um jogador de quem o Jorge Jesus gosta muito, e tem características diferentes dos outros avançados, pressiona, é um jogador muito combativo... É um jogador muito
Jorge dentro do jogo. Jorge Jesus fez sim elogios no início, com a Gonçalo Ramos, a dizer que era incrível a quantidade de quilómetros que ele corria.
Corre sempre mais do que os outros e dá-se muito mais jogo, mas o avançado do Benfica tem que fazer golos.
Eu tenho muita pena, porque eu gosto muito de Gonçalo Ramos e...
O Gonçalo é um goleador.
E acho uma pena não se estar a conseguir afirmar no Benfica.
Mas também ainda há tempo.
Gonçalo na formação no sub-21 e até quando entrou sobre a égide do Veríssimo, ele tinha duas oportunidades e fazia um golo.
Sem dúvida.
Ou seja, a nível de eficácia era muito forte. E agora este ano tem tido oportunidades e ele não se pode queixar de falta de oportunidades.
Não, exatamente. Isso é importante que se diga.
Nos últimos jogos talvez sim, mas o Jorge Jesus normalmente lançou sempre e em jogos importantes.
Jorge Jesus estava sempre criticado, mas Jorge Jesus deu-lhe várias oportunidades. Eu acho que ele,
e em jogos importantes.
Apesar de muito voluntarismo, não foi propriamente feliz na maior parte dos jogos. E agora, quer dizer, só podem jogar 11. É Tomás Tadeu do Porto, e vamos ver, Gonçalo Ramos agora jogaria no lugar de quem? Seferovic, acho que é uma questão, lá está, de voltar a ter confiança, de voltar aos golos.
É que é uma das posições que tem mais oferta.
Sim,
para
a concorrência para o Gonçalo é fortíssima.
Porque acho que Seferovic, estando em forma, acho que é uma opção muito válida para o meio nesta tarde.
Mas tens o Yaremchuk, que não foi um reforço barato.
E tens o Darwin, joga lá às vezes para jogar o Everton. Portanto,
não é fácil.
Mas eu gosto, deixa-me só dizer que eu gosto disso no Benfica, de facto. Gosto da rotatividade e gosto de saber que os jogadores podem ir jogando.
Acho que os bons jogadores saberem que podem contar sempre.
Os plantéis são isso mesmo e eu não gosto de plantéis e treinadores que lancem sempre consecutivamente os mesmos jogadores. Há aqueles jogadores-chave que têm que jogar sempre, mas gosto desta rotatividade. Sim. Comparando, obviamente, outras realidades, o City faz muito isso, as grandes equipas fazem muito isso e acho bem. E deixa-me só dar uma nota em relação ao Benfica, que também gostei as passos de entrada do Tarap, ele foi importante tanto no gol do Rafa como no gol do Darwin. Entrou bem, entrou com corda, entrou com aquela capacidade de desbloquear, de criar deixar passar as duas linhas e fazer passos longos, mas depois também se perde um bocadinho em fintas e em passos.
Mas, Mário, se me permite só uma coisa...
Continua com as mesmas virtudes e os mesmos defeitos.
Mas com médios defensivos a cobrirem
Ou seja, a entrada dele é precisamente para isso e ele a queimar linhas é incrível. E os dois golos do Benfica na segunda parte são frutíferos.
Não sei se não faria sentido o Jorge Jesus fazer descansar um jogo, pelo menos, não, por exemplo, no Benfica Marítimo, domingo, por exemplo, João Mário. Parece-me que João Mário está algo desgastado, claramente, parece-me. Não estou a ver o João Mário com o rendimento, pelo menos ao nível dos 90 minutos. Não sei se não podia dar uma oportunidade a Paulo Bernardo, por exemplo. Paulo Bernardo, ainda agora com o Kiev, não jogou o tempo, mas sempre que é pá, sente-se que é outro craque que está ali. Quer dizer, não há um passe errado, gera muito bem os ritmos de jogo.
Fisicamente.
Eu acho que Jorge Jesus, por exemplo, em casa contra o Marítimo, não perde nada em colocar um Paulo Bernardo a titular, por exemplo.
É seguro, é aposta segura.
É uma aposta segura, parece-me. Acho que João Mário tem que descansar um ou dois jogos até para atacar depois esta fase decisiva do final deste ano civil.
João Pedro, temos ainda um jogo para analisar, vou apelar ao teu poder de síntese, naturalmente. Sporting Boa Vista, que no fundo acaba por ser até aquilo de que falávamos em off. O Sporting não precisa de acelerar muito para conseguir vencer este Boa Vista. Ruben Amorim lançou o Nazinho também a titular, uma novidade. colocou ali Sarabia naquela posição mais híbrida, aquele falso 9, e as coisas correram bem para a equipa do Sporting.
Sim, correram, ou seja, um falso 9 que atuou como 9 no que diz respeito aos golos.
Exatamente.
Marca o terceiro jogo consecutivo, ele a desbloquear de facto o jogo para o Sporting. É um jogador, também falávamos disso há pouco, dificilmente os Leões o vão manter porque ele tem um salário altíssimo, de outro nível, nível Paris Saint-Germain. E eu acho que tem
um jogador de classe mundial.
Também tem uma qualidade de Paris Saint-Germain e resta saber agora depois como é que se vai apresentar no Mundial, isso são outras questões, mas nós jogamos a seleção espanhola titular e de facto é uma grande referência deste Sporting, já não vale a pena dizer muito, mesmo com a ausência do Paulinho, a equipa não se ressentiu, o Nuno Santos voltou a marcar tal como tinha feito frente ao Ajax e é uma equipa de facto... um rolo compressor, de facto, a equipa do Sporting está de facto muito bem, entre quem entrar está claramente dentro e por dentro das dinâmicas do Ruben Amorim, a equipa de facto é muito forte a defender novamente, é uma equipa que só tem 5 golos sofridos no campeonato, dos 6 principais campeonatos europeus é a melhor defesa, portanto, só o Ajax, creio eu, e não é dos 5 principais campeonatos, tem menos golos sofridos no campeonato que o Sporting, tem 4, o Sporting tem 5 golos sofridos em 14 jogos, é absolutamente incrível. E, de facto, é uma constância que a equipa tem em Alvalade e a jogar no campeonato, a equipa sem perder jogos.
Continua sem palhinha, sem
mesmo sem palhinha, mesmo sem jogadores importantes. A consistência que a equipa vai demonstrando e a segurança com que ganha os jogos é uma coisa impressionante. E como há muito não se via no Sporting, e acho que isso é... Nós já temos nos desmontado em elogios ao Sporting nestes programas, porque, de facto, temos apanhado uma excelente fase dos Leões, a melhor da época. Mas a verdade é que é essa, a equipa... É como o João diz, vai marcar certamente na segunda ou terceira oportunidade que tiver para isso. Os jogadores vão estar sempre comprometidos com o jogo, vão ter muita segurança atrás, vão ter um Adam sempre que é chamado a intervir de facto da melhor forma, uma linha defensiva sempre bem organizada e, portanto, o Sporting
vai... Uma máquina que está tão bem oleada, tira a peça
de outra. Está muito bem oleada e vai continuar, de facto, a ganhar jogos e vai continuar a ser um osso muito duro de roer, certamente.
Concorda, João Rodrigues?
Concordo mais uma vez, mas quer dizer,
este era um teste.
Sim, mas também não é muito difícil de escolher.
Mas é difícil, quando ganham os três de forma inequívoca, é mais difícil.
Este Sporting
discordemos muito.
É difícil discordar quanto elogios este Sporting, porque este Sporting não fez claramente o melhor dos jogos, claro que não fez. Mas lá está, o Sporting dá-me a ideia que é uma equipa em quase todos os jogos, pelo menos no campeonato, e a jogar em casa então ainda mais. O momento-chave é quando se apanha a ganhar, porque a partir do momento que se apanha a ganhar é incrível, parece que os adversários não conseguem absolutamente fazer mais nada. O Boa Vista ainda deu um ar da sua graça quando estava 0-0, mas sofreu o golo e praticamente o jogo acabou. O Sporting, colocando-se em vantagem, e lá está, raramente precisa de muitas oportunidades para marcar, colocando-se em vantagem, gera muito bem o jogo, jogando mais rápido, mais lento, mas praticamente não permite oportunidades. Uma equipa seguríssima na troca de bola, tremenda em termos defensivos.
Quer dizer, Fedal, sem Palhinha, sem Paulinho.
E uma coisa que me arrepiou é realmente a importância de Coates na equipa. Coates basicamente saiu, neste caso no isolamento, teve Covid, direto para o campo praticamente. Quer dizer, a importância de Coates naquele balneário é fantástica. Não teve 2-3 dias de recuperação. Quer dizer, foi logo para o campo e não se notou absolutamente nada, porque foi líder como sempre. E a verdade é que lá está, seja Nazinho, seja, foi o caso de Ugarte, está ali com peixe na água, qualquer jogador que entre no Sporting, a máquina está tão bem oleada, como dizia o João Oca, que dificilmente a equipa se vai ressentir. Não estou a dizer, acho que não vai ser um conto de fadas do Sporting até ao fim do campeonato. O Sporting, na época passada, na primeira volta também foi de um rendimento muito alto e depois teve uma quebra na segunda volta, apesar de se ter aguentado com categoria, mas também teve uma quebra. Acredito que o Sporting ainda passe uma fase mais negativa. Dificilmente ao longo de 34 jornadas se mantém um rendimento tão constante, mas a forma como a equipa está tão segura, acho que a torna neste momento na maior candidata ao título. Apesar do Porto estar bem, acho que este Sporting é o maior candidato ao título neste momento.
João Pedro Oca,
a segurança que mostra.
Uhum. João Pedro Oca, vamos ao nosso momento mais e ao nosso momento menos. Apelo naturalmente à tua capacidade de síntese, que sei que é boa, para me dizeres o que é que colocas no topo e no fundo deste último fim de semana.
Sim, já que estamos a falar de desporto, eu sei que o nosso programa se versa sobretudo sobre temas de futebol, e ainda bem que é assim, mas acho que não podemos escapar, de facto, àquilo que aconteceu ontem na Fórmula 1, à vitória de Max Verstappen. Eu vou colocá-lo no mais, obviamente, porque foi, de facto, um justo campeão, foi uma época incrível, que nos colou a todos ao ecrã, como há muito no
seu dia. E o mediatismo que se vê em relação à Fórmula 1,
para
não é?
Mim, repara, e eu falo por mim, e certamente que quem nos está a ver e a ouvir também se vai rever um pouco das minhas palavras. Eu comecei a ligar ainda mais a Fórmula 1 depois de ver o documentário da Netflix, e eu acho que isso foi um boost incrível para a modalidade e é um exemplo que tem que ser dado ao futebol, a basquetebol, ou o que for, porque eu acho que as pessoas ainda não perceberam que todos os esportes têm que reinventar e que temos que chegar ainda mais às pessoas, sobretudo aos mais jovens. E eu ontem estava a ver, por exemplo, os jogos da Liga Portuguesa, entre os quais o Benfica, o Porto, bons jogos, mas tu não consegues estar ligado ao ecrã como estavas antes, portanto... Ou seja, eu acho que precisas sempre de um boost de interesse em relação às modalidades. E o Netflix fez isso em relação à Fórmula 1. Eu, por acaso, hoje vou ter a curiosidade de ver as audiências televisivas do Grande Prémio de ontem, que terão sido certamente incríveis. Mas em relação ao Grande Prémio, foi incrível. Toda a gente sabe o que é que aconteceu. São regras que foram seguidas. Só um milagre dava o campeonato ao Max Verstappen. E é a prova de que os milagres acontecem no desporto. Por isso é que nós todos adoramos, seja qual for a modalidade. E, de facto, foi um campeonato absolutamente estratosférico. E gostei muito de ver, e parabéns ao Verstappen, parabéns também à forma como o Lewis Hamilton reagiu como autêntico campeão. Enfim, pode ter a maior azia do mundo, pode ter dito o que disse no seu círculo pessoal, mas ali, Deus parabéns ao Verstappen, deu-lhe um abraço. O pai
e não é uma derrota fácil de
gerir. Não é nada, diz nada fácil, nada fácil. Teria sido uma grande azia para todos. E gostei, de facto, do desportivismo que houve e do Grande Prémio e de toda a época que se criou. Em relação ao menos, eu vou colocar o Sporting Braga não porque tinha que ganhar no Dragão, não porque tinha que... Enfim, mas já pelo fosso que é criado. O Braga tem 25 pontos, o Porto e o Sporting têm, salvo erro, 38. Portanto, já é um fosso grande. O Braga está às 9 da equipa dos três grandes mais próxima, que é o Benfica. Portanto, já está a criar-se aqui um fosso grande. A equipa ganhou a Taça de Portugal no ano passado. E... criou, de facto, expectativas de que poderia ainda esta época mostrar ainda mais força e estar ainda mais próximas dos três grandes, mas não o está a fazer. Perdeu a Supertaça, com um mau jogo frente ao Sporting, perdeu 6-1 na Luz, enfim, tem perdido com o Futebol Clube do Porto também, portanto, não está ao nível que se calhar se esperava, também que mudou muita gente no plantel, é verdade, mas é um fosso grande e daí o meu menos.
João Rodrigues, do teu lado.
Olha, em relação ao meu mais... passa também muito pela Fórmula 1, porque neste caso não é tanto pelo título mundial de Verstappen, mas é pela Fórmula 1 em si, pela forma como acho que conseguiu ressurgir das cinzas, porque a Fórmula 1, e acho que vale também por ti, Mário, nós, pelo menos nós lembramos mais da Fórmula 1 naquela segunda metade dos anos 90 e nos anos 80, nos anos 90, também muito porque era transmitida em canal aberto em Portugal, tinha uma grande popularidade e fez isso que fez agarrar milhares de portugueses à Fórmula 1 e tinha grandes pilotos e era um desporto emocionante. Acho que teve ali depois um período do pós-Schumacher complicado, com alguns mundiais desinteressantes, desequilibrados, e acho que houve um grande desligado. Como o João Oca disse, acho que o documentário da Netflix teve muita importância e depois este Mundial, quer dizer, este Mundial foi quase um conto de fadas, tudo o que tinha que acontecer, aconteceu, e a verdade é que este último grande prémio foi o corolário de um Mundial inesquecível, e é uma sorte ter dois pilotos desta categoria, Verstappen e Hamilton. Pena que Hamilton seja uns bons anos mais velho do que Verstappen e não seja eterno, seguramente, mas é um Mundial inesquecível e é um ano que pode marcar o catapultar de novo da Fórmula 1 para o topo como uma das modalidades favoritas das pessoas. No meu fundo, o meu fundo vai para a Liga Espanhola, no sentido em que o Real Madrid ontem ganhou o Atlético por 2-0 e deixou o Atlético praticamente KO nas contas da Liga. Já tinha falado aqui do Barcelona no último programa. E
que também já está KO.
Acho que a Liga Espanhola, já há muito tempo digo isto, é uma Liga que está claramente em quebra. Não sei se sente isso em relação ao futebol internacional, a Premier League está num patamar à parte, mas mesmo a Liga Italiana acho que está cada vez melhor e aos poucos a
perder Messi e Ronaldo...
A conquistar um lugar, não digo o lugar que teve nos anos 90, que era a melhor liga do mundo, mas acho que a Liga Italiana está claramente ali a cimentar-se no top 3, neste caso estou a falar de Inglaterra, Itália e Alemanha, e acho que a Liga Espanhola está claramente a decair, lá está, já não tem Ronaldo, não tem Messi, o Real Madrid não é um campeão anunciado, há a questão do Sevilha, por exemplo,
a minha equipa
pode fazer uma saída, o Betis, mas dificilmente o Real não será campeão. Acho que é um campeonato que está a ter pouca emoção e acho que tem sido a regra nas últimas épocas da Liga Espanhola. Houve aquele título, aquela discussão dramática entre Atlético e Barcelona, mas acho que a qualidade de jogo em Espanha que se pratica agora, a comparar com aquilo que durante anos e antes praticou, está a anos de luz, e acho que é uma Rábia Tebas, tem muitas razões para se preocupar, porque é uma liga que vai ter que se reinventar, porque acho que está a perder espaço no topo do...
Sim, clubes em crise financeira também, o Barcelona, o Real Madrid já não contrata os craques que contrata, talvez com a chegada de um Mbappé para o ano, poderá mudar
talvez, aqui um bocadinho as coisas.
Precisa de referências, a Liga Espanhola.
E este ano tem tido duas, o Vinícius e o Benzema, têm estado de uma forma incrível.
Incrível.
Tanto um como o outro.
A verdade é que o Benzema parece-me que ganhou com a saída de Ronaldo, no sentido de ter mais espaço e mais visibilidade.
Sim, e o Ancelotti, referência neste, e o Ancelotti prepara-se para ser campeão em todas as ligas. Não é?
Ancelotti é um homem se mete, ganha.
Incrível.
Incrível mesmo. E pronto, e nós concluímos também aqui a análise dos jogos deste fim de semana, fazendo também, claro, a nossa rubrica, o momento mais e momento menos. E por isso não podemos fechar este programa, claro, sem ir à Zona de Apostas Betano. Vamos então. Zona de Apostas Betano. Chegamos à Zona de Apostas Betano e, João Rodrigues, temos Benfica Covilhã, mas com implicações distintas, não é? O Benfica tem de ganhar aqui com uma margem confortável para seguir em frente. Primeiro, pergunto se acreditas nessa que o Benfica vai conseguir ganhar com essa margem e, claro, diz-me o teu prognóstico.
É assim, este Benfica é um bocado caixinha de surpresas, não é? O Benfica, acho que é sempre complicado antever um jogo do Benfica, porque o Benfica dos três grandes é o mais irregular. Mas eu acredito que o Benfica ia jogar em casa, apesar de certamente não vai estar uma grande assistência, mas acho que o Benfica tem claramente condições para, conseguir a margem de três golos que necessita. Portanto, eu arrisco que o Benfica consiga uma vitória por 3-0. Ali com o terceiro gol, ali à beira do final do jogo.
Roubaste-me o meu prognóstico. Também ia para o 3-0. Pronto, eu também ia para o 3-0, portanto fica já aqui o meu registro. João Pedro, fecha aqui então esta zona de apostas.
Sim, acho que o Benfica vai ganhar. Aqui pela lógica, o Benfica é muito mais forte do que o Serpa. E o Serpa ganhou ao Covilhã. O Serpa é o fundo da minha terra. Portanto, pela lógica, acho que isso pode acontecer. Mas sim, uma vitória do Benfica acho que não é muito, muito difícil. Resta saber se será por esses números. Que é importante, a pressão também joga um bocadinho contra os clubes.
É preciso um gol surgir cedo para a equipa do Benfica.
Aquele frenesinho que se vai criando pode ser bom como pode ser mau, mas acho que o Benfica tanto vai ganhar como vai passar a próxima.
Se o Benfica entrar, como entrou em Famalicão e marcado, por exemplo, dois golos cedo, acho que vai ser. E não nos vamos esquecer das odds, Betano, não nos vamos esquecer para os nossos apostadores. Odds relativamente a este Benfica Sporting da Covilhã: vitória encarnada 1,08, para empate 5,30 e para a vitória dos Serranos 11,75.
Quem quiser surpresas,
1,75, pronto, está aí a surpresa para a equipa do Covilhã. Pronto, e nós fechamos mais um Deixem-se de Tangas com esta zona de apostas, com o prognóstico para o Benfica frente à equipa do Covilhã. Dizer que, obviamente, estaremos cá mais uma vez nesta semana com um convidado e para também testar aqui os conhecimentos do nosso João Rodrigues. Portanto, fiquem atentos para também perceberem qual é que será o convidado deste próximo programa. Do meu lado e dos Joões, deixamos aqui as nossas despedidas e, por isso, contem connosco para o próximo programa. Até lá.
Um abraço.
Um abraço.
Programa patrocinado por Betano.